A exposição Laura Salgado está disposta no andar térreo da Biblioteca de Obras Raras Fausto Castilho Bora e estará disponível de 19 de setembro a 17 de outubro de 2025. No andar térreo da Bora ficam o auditório, o gabinete de estampas e o laboratório de conservação. A exposição está instalada no hall que une o gabinete de estampas e o auditório. A exposição conta com diversas obras, entre elas as gravuras e matrizes usadas para a confecção das gravuras, que estão distribuídas em 31 molduras, além de textos sobre a trajetória da artista. Matrizes disponíveis para tatear e uma escultura. A exposição se inicia na meia parede que divide o hall dos banheiros. Na parede coberta por adesivo de fundo preto temos imagens, um texto sobre a trajetória da artista escrito por Márcio Périgo e três molduras contendo gravuras e matrizes de autorretratos feitos por Laura da esquerda para a direita. Sobre o adesivo preto três imagens quadradas, uma abaixo da outra na vertical, na parte de cima uma foto em preto e branco do rosto de Laura Salgado, uma mulher jovem, com pele clara, cabelos curtos, lisos e escuros, olhos escuros, nariz fino e alongado e lábios fechados. A imagem do centro é o rosto dividido em duas partes. À esquerda, metade do rosto de Laura é formado por uma gravura em preto e branco de seu autorretrato. No lado direito, a outra metade é formado pela parte direita do rosto da primeira foto. A imagem de baixo mostra a gravura completa do autorretrato do rosto de Laura Salgado ao lado das imagens, escrito em fundo preto com letras claras o texto. Leitura do texto de Márcio Périgo. Curador, setembro 2025. Laura Salgado, neste tempo atual, em que a imagem está corrompida pelo excesso de informação e pela qualidade comercial, é animador o resgate, por meio de uma pesquisa minuciosa, de uma artista estrangeira. Laura Salgado, de 1944 a 1998, Argentina, chegou a São Paulo em 1972, é já conhecedora da arte da gravura, foi ao ateliê da USP, ECA, onde recebeu orientações sobre seu trabalho e informações de onde se localizar em sua nova morada e em um novo país. Foi nesta procura que a conheci. Na época tinha acabado de me formar na graduação e com sócias, montamos o ateliê escola, um espaço de arte no bairro das Perdizes, em uma casa muito grande e com espaços ociosos. Foi neste momento que conheci a Laura. Montou seu ateliê em um desses espaços e nos tornamos amigos. Neste tempo de convivência, nossas ideias foram se convergindo e nos unindo numa espécie de parentesco artístico. Laura possuía grande conhecimento sobre a materialidade, conhecimento que fez dela uma artista plástica fundamental no processo cultural da modernidade brasileira. Projetou móveis, pintou lenços de seda, desenhou objetos, pintou óleo sobre tela, aquarelas e fez gravuras em metal e xilogravuras que agora, parte delas estão nesta mostra no Gabinete de Obras Raras da Unicamp. Em todos os períodos da história, o homem mostrou conhecimento e tirou proveito dos elementos fogo, água e ar para mover máquinas e criar possibilidades de dissolver substâncias sólidas, fundir metais e secar líquidos. Não existe praticamente nenhum produto artístico que em determinado momento não tenha sofrido a ação de uma ferramenta. Fender, talhar, cortar, gravar, desenhar, pintar e polir, para dividir a matéria e a recompor, são finalidades que absorvem o melhor da inteligência técnica. Em todas estas finalidades, um único meio está disponível: a percussão. Esse gesto de percutir deixa uma marca, uma identidade como a digital que aproxima quem a fez, seguindo critérios objetivos enquanto poética visual com relação às questões bi e tridimensionais. Para que isso ocorra, é fundamental acercar-se do desenho e dos conhecimentos dos assuntos matéricos como continentes desta ação. Um preceito perfeitamente compreendido pela Laura Salgado. Lembro-me do sorriso do canto de boca da Laura, e o motivo desse gesto dela é que penso, quando viva, tinha a consciência de que somos basicamente matéria e energia é que cabia a ela. Uma artista confirmar isso através da ação prática ao fazer uma obra. É, concluo que o sorrir é uma manifestação que vem da simplicidade e penso que o simples é o caminho mais difícil de se percorrer durante vida. Fim da leitura. Ao lado direito do texto, fixadas na parede três molduras brancas contendo autorretratos de Laura Salgado em gravuras e matrizes na primeira moldura. Uma matriz em cobre e três gravuras divididas em duas fileiras na parte superior esquerda. A matriz em cobre em formato retangular, sem título e sem data, sobre ela gravado em baixo relevo gravado autorretrato de Laura Salgado na parte inferior esquerda. Gravura em metal sobre papel algodão, autorretrato em tons de marrom. O desenho, estilizado de um rosto traçados com variações de sombreamento, com cabelos curtos, olhos abertos dispostos assimetricamente, nariz fino e alongado com lábios fechados. Título: Encoentro com alguma raiz dourada sem data. Na parte superior direita, gravura em metal sobre papel algodão, autorretrato em tons de preto e cinza. O desenho estilizado de um rosto traçados com variações de sombreamento, o lado esquerdo o tom de preto é predominante e alcança testa, nariz e boca. Do lado direito é em tom de cinza bem claro, com cabelos curtos, olhos abertos, nariz fino e alongado com lábios fechado. Título: Encoentro. Sem data na parte inferior direita, gravura em metal. Sobre papel algodão, autorretrato em tons de preto e cinza. O desenho estilizado de fundo escuro e rosto traçado com variações de sombreamento, sendo à direita predominante tons de cinza, deixando o lado mais iluminado, olhos abertos. Nariz fino e alongado com lábios fechados. Título: Primeiro encoentro. Sem data na segunda moldura, duas gravuras e uma matriz em cobre, divididas em duas fileiras. Do lado esquerdo, a gravura no papel maior e à direita a matriz das duas gravuras e uma gravura. Na parte superior esquerda, gravura em metal sobre papel algodão, autorretrato em tons de roxo, o desenho estilizado de um rosto traçados com variações de sombreamento, com cabelos curtos, olhos abertos, nariz fino e alongado com lábios fechados, gravura centralizada em um papel maior. Título: Encoentro. Sem data na parte superior direita, matriz de cobre. Na parte superior esquerda, a matriz em cobre em formato retangular. Sobre ela gravado em baixo relevo o rosto do autorretrato de Laura Salgado, sem título, sem data. Na parte inferior direita, gravura em metal sobre papel algodão, autorretrato em preto com sombreamento alaranjado, o desenho estilizado de um rosto traçados em preto, cabelos curtos, olhos abertos, nariz fino e alongado com lábios fechado. Título: Encoentro com alguma raiz, sem data na terceira moldura. Uma matriz em cobre e três gravuras divididas em duas fileiras na parte superior esquerda, gravura em metal sobre papel algodão, autorretrato em tons de preto e cinza com fundo esverdeado, o desenho estilizado de um rosto traçados com variações de sombreamento, cabelos curtos, olhos abertos, nariz fino e alongado com lábios fechado. Título: Outro cielo bastante lejos. Sem data na parte inferior esquerda, gravura em metal sobre papel algodão, autorretrato em tons de vermelho e azul. O desenho estilizado de um rosto traçado em vermelho com fundo em azul, cabelos curtos, na testa uma silhueta de um avião em fundo claro, olhos abertos, nariz fino e alongado com lábios fechados. Pelo desenho, palavras escritas em diversos lugares pelo desenho. Título: Outro cielo. Sem data na parte superior direita, matriz em cobre em formato retangular. Sobre ela gravado em baixo relevo o rosto do autorretrato de Laura Salgado. Na testa gravado um avião. Sem título, sem data na parte inferior direita, gravura em metal sobre papel algodão, autorretrato com desenho estilizado de um rosto com traços bem marcados em preto com fundo claro, com cabelos curtos, olhos abertos, nariz fino e alongado com lábios fechado. Ao fundo do desenho, na linha do horizonte, na altura dos das maçãs do rosto, duas árvores traçadas em cinza, uma de cada lado do rosto. Sem título, sem data. Ao fundo, próximo à entrada do gabinete de estampas, na área que delimita a exposição, um grande painel de madeira MDF. Sobre ele adesivado em fundo preto e letras claras a ficha técnica da exposição. Na parte superior esquerda, a foto de uma das gravuras de Laura. Dois peixes na horizontal encostados um no outro, nadando para lados opostos. Seus corpos se encaixam perfeitamente, cauda e cabeça. Leitura da ficha técnica. Reitor: Professor Dr. Antônio José de Almeida Meireles, Coordenadora Geral da Universidade. Professora Doutora Maria Luísa Moretti, pró-reitor de Extensão, Esporte e Cultura. Professor Dr. Fernando Antônio dos Santos Coelho, diretor Instituto de Artes. Professor Dr. Fernando Hashimoto, diretor associado. Professor Dr. Maurício Farina, coordenação do Gabinete de Estampas. Professor Dr. Sérgio Nicolichef, curadoria. Márcio Périgo, Ana Paula de Andrade e Patrício Salgado, gestão e pesquisa de acervo. Xênia Bergman, realização. Gabinete de Estampas da Unicamp, Expografia, Ana Paula de Andrade, programação visual, Beatriz Juca, higienização e catalogação, FS Restauros, produção, pesquisa e montagem, equipe Gabinete de Estampas da Unicamp, DEAP Unicamp, Antônio Afonso Freire Nunes, André Barbosa Carvalho, Beatriz de Assis Juca, Braulio José de Souza, Leonardo Luiz da Silva, Giovana Silva Moraes, Gui Domingos da Silva, Manuela Batista da Silva, Pablo Felipe Acelino, Rafaela Yasmin Lopes Lima, Raidriana Lizardo Jumbato, Yasmin de Souza Araújo, coordenação de trabalho educativo, Ana Paula de Andrade e Xênia Bergman, acessibilidade, Grupo Sinestesia Inclusiva, divulgação, setor de comunicação do Instituto de Artes, assessoria de imprensa, acervo Laura Salgado, impressão, Print Express, apoio, Diretoria Executiva de Apoio e Permanência Estudantil da Unicamp, Biblioteca de Obras Raras Fausto Castilho. Fim da leitura. Ao lado direito do painel, fixada sobre uma mesa de madeira, quatro matrizes feitas pela artista em diversos tipos de materiais que podem ser tocados pelos visitantes da esquerda para a direita pequena matriz de clichê de metal sobre uma base de madeira retangular em alto relevo. Imagem um duende em pé com as pernas abertas, um braço levantado e de cartola matriz em cobre retangular do com traços finos do autorretrato da artista em baixo relevo matriz em zinco retangular gravado de forma irregular com desenhos abstratos matriz de xilogravura em formato retangular na madeira em alto relevo de um duende com várias pernas. Na parede ao lado do gabinete da esquerda para a direita, adesivado em letras pretas e fundo acinzentado um texto escrito por Patrício Salgado, filho de Laura Salgado. Leitura do texto. Escrevo estas palavras movido por uma profunda e singular emoção. Laura, minha mãe, faleceu há mais de 25 anos. Este projeto de preservação começou, de forma intuitiva e dolorosa, logo após sua partida, mas só agora, ao higienizar, catalogar e acondicionar cada obra, é que ele verdadeiramente se solidificou. E foi nesse processo meticuloso que finalmente tivemos uma conversa inédita. Ao lado das imagens poderosas que ela esculpiu em negativo na madeira, no metal ou no linóleo, eu li, pela primeira vez com a maturidade necessária, os textos que integravam suas obras. Descobri um mundo novo e denso, que na minha juventude fazia parte do ar que eu respirava, como a água para um peixe que não a enxerga. Eu e meu irmão, Sebastian, crescemos cercados por lenços, neons, imagens de duendes, corações, cavalos e chapéus num apartamento que, na verdade, era o ateliê dela. A prensa era no meio da sala, o coração da casa, onde também ocorriam aulas de modelo vivo. Tudo que ela fazia, cada gesto, cada projeto, estava diretamente ligado à sua produção artística. Como mulher independente nos anos 70, 80 e 90, criando dois filhos, ela utilizou seus recursos artísticos para nosso sustento e conforto, e principalmente, para o desenvolvimento incessante de seu trabalho. Era uma força da natureza, carinhosa e intensa, sempre ocupando o espaço e o tempo com uma energia vital que a morte precoce não apagou. Reencontrar este acervo foi reviver a própria essência da minha mãe, sua força criativa inextinguível e, ao mesmo tempo, sua fragilidade humana tão pungente. Cada obra é um testemunho dessa dualidade, a artista que moldava materiais rígidos com mão firme, e a mulher que, como todos nós, carregava suas vulnerabilidades. As obras que criou me falam especialmente sobre isso, formas que aspiraram à solidez geométrica, mas que confessam, em seu desmanche iminente, a impossibilidade de conter tudo, a dor, ó tempo, a vida que escorre. A gravura é uma das únicas artes em que o processo fica congelado em instantâneos das matrizes e provas. Estes obras, portanto, não são apenas representações formais, são cartografias de sua alma, mapas que traçam os contornos de suas inquietações na tentativa de dar forma ao efêmero, de conter o que não se pode conter, revelando assim a complexidade de relações que habitavam seu universo interior, tão vasto quanto um cubo é simples em sua aparência. Esta exposição na Biblioteca de Obras Raras da Unicamp é a materialização desse reencontro e brinda a doação de parte de seu acervo de gravuras ao gabinete de estampas da Unicamp, que foi viabilizada pelo edital PROAC 2024 de salvaguarda de acervos. Que suas gravuras, agora eternamente preservadas em condições museológicas ideais, possam inspirar pesquisas, educar olhares e ampliar o conhecimento sobre esta artista fundamental. Esta doação é mais do que um dever filial, é um ato de justiça histórica e de amor eterno. Fim da leitura, moldura contendo um relevo e uma matriz de cobre no centro da moldura, o relevo em cima e a assinatura embaixo carimbo seco sobre papel algodão, formando um desenho em alto relevo de uma árvore com uma serpente enrolada ao seu redor. Título, Árbol de la Vida, ano 1981, matriz de cobre fixada em madeira, com a assinatura da artista Laura Salgado em alto relevo. Título, assinatura, local São Paulo, ano 1981, moldura contendo 5 gravuras e 3 matrizes de cobre divididas em 3 fileiras, a primeira contendo 2 gravuras, a segunda contendo as 3 matrizes e uma gravura e a outra contendo 2 gravuras na parte superior esquerda, gravura em metal sobre papel algodão, desenho em preto e branco de 2 peixes na horizontal encostados um no outro, nadando para lados opostos, seus corpos se encaixam perfeitamente cauda e cabeça. Título, juntos, ano 1981, na parte inferior esquerda, gravura em metal sobre papel algodão, 3 pequenas gravuras sem título, sem data na parte superior central, matriz de cobre, sem título, sem data matriz de cobre, sem título, sem data matriz de cobre, sem título, sem data gravura em metal sobre papel algodão, título, terra, sem data. Gravura em metal sobre papel algodão, título, contato, ano 1981. Gravura em metal sobre papel algodão, sem título, sem data moldura contendo 12 pequenas matrizes de cobre pequenas, dispostas, sem título, sem data pássaro tuca borboleta tototolele de olho tucano cavalo marinho borboleta grande cavalo marinho menor peixe folha 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 na parede há um recuo fechado por uma mureta que faz parte da arquitetura do prédio, na parte de dentro do recuo está totalmente adesivada de preto, as Molduras estão nas laterais, e ao fundo, no chão, pedras brancas e no centro, um móvel de madeira. Em cima dele, uma escultura fechada sobre um cubo de acrílico transparente. Ponto na lateral esquerda, moldura contendo duas gravuras esquerda. Gravura em metal sobre papel algodão, sem título. Sem data à direita, gravura em metal sobre papel algodão, sem título. Sem data, moldura contendo dois grafiteis esquerda, grafite sobre papel vegetal, sem título. Sem data à direita, grafite sobre papel vegetal, sem título. Sem data, moldura contendo duas gravuras esquerda, gravura em metal sobre papel algodão, sem título. Sem data, gravura em metal sobre papel algodão, sem título. Sem data, moldura contendo duas gravuras à esquerda, gravura em metal sobre papel algodão, sem título. Sem data, gravura em metal sobre papel algodão, título. La Pampa S. Um tintero, sem data, moldura contendo uma gravura e uma matriz à esquerda, gravura em metal sobre papel algodão, título. La Pampa S. Um tintero. Sem data, matriz de cobre, sem título. Sem data, ponto, escultura na lateral direita, moldura contendo um grafite, grafite sobre cartolina, sem título. Sem data, ponto, moldura contendo uma gravura, gravura em metal sobre papel algodão, título. Tanta fuerza presa em la nostalgia, animal bloqueado. Sem data, moldura contendo seis gravuras e duas matrizes chapeus, gravura em metal sobre papel algodão, título. Céu. Ano 1981, duas gravuras em metal sobre papel algodão, sem título. Sem data, ponto, duas gravuras em metal sobre papel algodão, sem título. Sem data, ponto, gravura em metal e carimbo seco em papel algodão, sem título. Sem data, ponto, gravura em metal sobre papel algodão, título. Outros carnavais, incesto. Ano 1981, matriz de cobre, sem título. Sem data, ponto, matriz de cobre, sem título. Sem data, ponto, moldura contendo três gravuras é uma matriz, gravura em metal sobre papel algodão, título. Rocinante azul, sem data, gravura em metal sobre papel algodão, sem título, sem data. Gravura em metal sobre papel algodão, título. Rocinante azul, sem data, matriz de cobre, sem título, sem data. Moldura contendo duas gravuras e uma matriz, colocadas lado a lado à esquerda, gravura em metal sobre papel algodão, em formato retangular em tons de preto, branco e laranja, o desenho com traços pretos no centro da gravura de um pote com três pernas, rachado na parte da frente ao redor dele tons de laranja nas bordas do papel várias palavras escritas em espiral. Título, Fidel Maceta com uma luz atrás. Data primavera de 1980 no centro, matriz de cobre em formato retangular com desenho em baixo relevo de um pote com três pernas, rachado na parte da frente com palavras escritas ao redor, sem título, sem data à direita, gravura em metal sobre papel algodão em formato retangular em tons de laranja e preto, desenho em preto de um pote com três pernas, rachado na parte da frente, com palavras escritas na parte inferior e o fundo alaranjado, título, Maceta sem data ponto moldura contendo três gravuras é uma matriz na parte superior esquerda, gravura em metal sobre papel algodão retangular, em formato retangular em tons de preto, branco e laranja, desenho com traços pretos no centro da gravura de um pote com três pernas, rachado na parte da frente ao redor dele tons de laranja nas bordas do papel várias palavras escritas em espiral. Título, Maceta. Sem data na parte inferior esquerda gravura em metal sobre papel algodão, em formato retangular em tons de azul, desenho com traços pretos no centro da gravura de um pote com três pernas, rachado na parte da frente ao redor dele tons de laranja nas bordas do papel várias palavras escritas em espiral. Título. Maceta sem data na parte superior direita. Matriz de cobre com desenho em baixo relevo de um pote com três pernas. Rachado na parte da frente com palavras escritas ao redor. Sem título. Sem data matriz de cobre. Sem título. Sem data ponto na parte inferior direita. Gravura em metal sobre papel algodão em formato retangular em tons de preto, branco e laranja. O desenho com traços pretos no centro da gravura de um pote com três pernas, rachado na parte da frente ao redor dele tons de laranja nas bordas do papel várias palavras escritas em espiral. Título, Fidel. Maceta, sem data moldura contendo uma gravura e duas matrizes à esquerda uma gravura em metal sobre papel algodão, sete doendes com cartola distribuídos em um papel grande, alguns colados e outros gravados. Título, doendes. Data outono de 1980 na parte superior direita, matriz de cobre da silhueta de um doende com cartola, sem título, sem data ponto na parte inferior direita, matriz de cobre, em baixo relevo com traços finos de dois duendes, um mais à frente com cartola e braço estendido e outro mais atrás com chapéu longo e calças bufantes, ao fundo uma mulher e um homem, título, Patrício Y. Sus Duendes. Sem data moldura contendo duas gravuras e uma matriz à esquerda, matriz de cobre, com desenho em baixo relevo de um duende com cartola, sem título, sem data ponto na parte superior direita gravura em metal Sobre papel algodão, desenho em tons de azul de três duendes com cartola em tons de azul mais escuro dispostos um ao lado do outro, mas em alturas diferentes. Em volta do duende do meio um quadrado em tom azul claro. Título: Duendes, sem data na parte inferior direita. Gravura em metal sobre papel algodão, desenho em tons de azul de três duendes com cartola em tons de azul mais escuro dispostos um ao lado do outro, mas em alturas diferentes. Em volta do duende do meio um quadrado em tom azul escuro. Título: Duendes no céu, sem data, moldura contendo uma gravura. Gravura em metal sobre papel algodão com quatro duendes, dois roxos, um laranja e um azul. Título: Segundo equilíbrio para o mesmo duende, data agosto de 1980. Ponto, moldura contendo três gravuras é uma matriz na parte superior esquerda. Matriz de cobre com um desenho vazado de um duende com cartola, sem título, sem data. Na parte inferior esquerda, gravura em metal sobre papel algodão, em formato quadrado em tons de marrom e cinza. No lado esquerdo, um duende em tons de marrom e cinza com cartola contornado de branco. Título: Duende, sem data na parte superior direita. Gravura em metal sobre papel algodão, desenho em preto e branco desenhados com traços finos pretos de dois duendes. Um mais à frente com cartola e braço estendido e outro mais atrás com chapéu longo e calças bufantes, ao fundo uma mulher e um homem. Título: Duendes, sem data na parte inferior direita, gravura em metal sobre papel vergê, desenho em tons de azul e roxo desenhados com traços finos pretos de dois duendes, um mais à frente com cartola e braço estendido e outro mais atrás com chapéu longo e calças bufantes, ao fundo uma mulher e um homem. Sem título, sem data. Moldura contendo três xilogravuras e duas matrizes divididas em três fileiras à esquerda, xilogravura sobre papel japonês, em formato retangular vertical em tons de verde e preto de um duende com cartola e terno com os braços abertos, na parte de baixo várias pernas, sem título, sem data. No centro, na parte superior, matriz em madeira, desenho em alto relevo de um pequeno duende com cartola e várias pernas e ao redor dele vários riscos, sem título, sem data. No centro, na parte inferior, matriz em madeira. Desenho em alto relevo de um duende com cartola em pé de perfil segurando um objeto que parece uma varinha, ao seu redor vários riscos, sem título, sem data. Na parte superior direita, xilogravura sobre papel japonês. Desenho em preto e branco de um pequeno duende com cartola e várias pernas, ao redor dele vários riscos pretos. Título: Duende, sem data na parte inferior direita. Xilogravura sobre papel japonês. Desenho em tons de azul de um duende com cartola em pé de perfil segurando um objeto que parece uma varinha, ao seu redor vários riscos. Título: Personagem, sem data, moldura contendo três gravuras dispostas lado a lado à esquerda, gravura em metal sobre papel algodão. Desenho em preto e branco com traços pretos finos emaranhados formando um coração, sem título, sem data. No centro, gravura em metal sobre papel algodão. Desenho em preto e branco com traços pretos finos emaranhados formando um coração, sem título, sem data. Ponta direita, gravura em metal sobre papel algodão. Desenho em preto e branco com traços pretos finos emaranhados formando um coração, sem título, sem data. Ponta moldura contendo três gravuras dispostas lado a lado à esquerda, gravura em metal sobre papel algodão, desenho em preto, branco e tons de cinza, em formato retangular vertical na parte superior uma parte cinza, abaixo um retângulo mais escuro no centro com um quadrado traçado em branco com dois círculos cinzas, um na parte superior e outro na parte inferior, e dentro do quadrado um coração preto por dentro desenhado com traço branco. Título: Cartas de amor, sem data no centro. Gravura em metal sobre papel algodão, desenho em tons de vermelho escuro e branco, em formato retangular vertical, na parte superior uma parte branca, abaixo um retângulo mais escuro no centro com um quadrado traçado em vermelho mais claro e dentro do quadrado um coração vermelho mais escuro por dentro desenhado com traço vermelho mais claro. Título: Cartas de amor. Sem data à direita, gravura em metal sobre papel algodão. Desenho em preto e branco com traços pretos finos emaranhados formando um coração, sem título, sem data. Moldura contendo três gravuras e três matrizes na parte superior esquerda, gravura em metal sobre papel algodão, desenho em preto e branco. Na parte de cima um coração desenhado com traços pretos finos e ao redor vários rabiscos pretos. Na parte inferior três corações pretos desenhados lado a lado. Título: Cartas de amor, sem data na parte inferior direita, gravura em metal sobre papel algodão, desenho em tons de azul. Na parte de cima um coração desenhado com traços azul escuro finos e ao redor vários rabiscos em azul escuro, na parte inferior três corações azuis desenhados lado a lado. Título: Cartas de amor, sem data no centro. Matriz de cobre com desenho em baixo relevo, na parte de cima um coração desenhado com traços finos e ao redor vários rabiscos. Na parte inferior três corações desenhados lado a lado, sem título, sem data. Na parte superior direita, matriz de cobre com desenho em baixo relevo de sete pequenos corações desenhados lado a lado, sem título, sem data. No centro, gravura em metal colorida sobre papel algodão, na parte de cima sete pequenos corações na cor marrom desenhados lado a lado. No centro carimbo seco formando um desenho em alto relevo de uma árvore com uma serpente enrolada ao seu redor. Abaixo desenho de sete pequenos corações azuis desenhados lado a lado de cabeça para baixo, título, Céu e Terra, ano 1981. Na parte inferior direita, matriz de cobre com desenho em baixo relevo de sete pequenos corações desenhados lado a lado de cabeça para baixo, sem título, sem data. Em uma coluna quadrada que faz parte da arquitetura do prédio, de um lado adesivado o texto de Sérgio Nikolichev e ao lado, em outra face da coluna fixada seis pequenas molduras leitura do texto. Laura Amanda Salgado iniciou seus estudos em artes na Academia de Belas Artes de Buenos Aires, completando-os no Brasil na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Firmou-se como artista plástica desenvolvendo trabalhos com aquarela, gravura, pintura e escultura. Entre os anos 1980 e 1990, participou de inúmeras exposições em galerias do Brasil, Argentina e Espanha. Colaborou com o renomado designer Jorge Zalsupin no estúdio de design L Atelier. Desenhou a linha de roupas Seda Pura pintadas à mão. Fez consultoria em design para o escritório de arquitetura Rapoport. Faleceu em São Paulo em 1998, aos 54 anos. A partir de uma iniciativa de Patrício Salgado, filho de Laura, com apoio do artista, gravador professor Dr. Márcio Périgo, foi elaborado um projeto o qual teve inscrição foi submetida no edital Fomento CUSP, PROAC número 37-2024, salvaguarda de acervos de museus. O projeto também teve a colaboração de Xenia Bergman na gestão de acervo e a consultoria de Designe Novas Mídias de Alexandre Vilares. O projeto foi contemplado no edital e Patrício Salgado, além de organização, catalogação e higienização das obras, também incluiu no projeto um termo para que fosse feita uma doação, de parte do legado da artista, gravuras em tamanhos diversos, para que serem incorporados no acervo do Gabinete de Estampas da Unicamp. Uma forma de valorização cultural para que este rico material permanecesse preservado em condições museológicas adequadas e também utilizado para fins de pesquisa e educação. Esta singela mostra tem a curadoria de Ana Paula Andrade. É texto de apresentação de Márcio Périgo, exibindo uma parcela destas obras de autoria de Laura Salgado, as quais, de agora em diante, fazem parte de nossa coleção. Nesta mostra serão exibidas, além das gravuras, algumas das matrizes que lhes deram origem, oferecendo ao público uma visão singular e completa do processo criativo da artista. Como coordenador do Gabinete de Estampas, venho agradecer a generosidade de Patrício Salgado pela doação deste significativo conjunto de obras, de valor inestimável do legado artístico de Laura Salgado, sendo de especial relevância para o aprimoramento e enriquecimento de nosso acervo acadêmico e cultural. Atitude extremamente benéfica para nossas atividades de pesquisa e ensino, além de contribuir para a ampliação do conhecimento sobre a artista dentro do cenário da cultura nacional. Fim da leitura. Na outra face da coluna, seis pequenas molduras em madeira natural com fundo branco e com gravuras pequenas centralizadas. Estão fixadas uma abaixo da outra na vertical, descritas de cima para baixo. Primeira, gravura em metal sobre papel algodão, em formato retangular de fundo vermelho. No centro, o desenho de um peixe de cor dourada nadando para a direita, sem título, sem data. Segunda, gravura em metal sobre papel algodão, em formato quadrado, desenho de um castelo com uma torre, em tons de azul escuro e claro, sem título, sem data. Terceira, gravura em metal sobre papel algodão, em formato retangular de fundo azul e desenho em branco de um tênis com os cadarços desamarrados, uma ponta para cima e a outra ponta para baixo, sem título, sem data. Quarta, gravura em metal sobre papel algodão, em formato quadrado de fundo dourado, desenho em marrom de um elefante de perfil com a tromba para cima, título, elefantito, sem data. Quinta, gravura em metal sobre papel algodão, em formato retangular com fundo preto e o desenho borrado em tons de cinza claro e branco que remete à imagem de um dragão com chifres e várias pernas, sem título, sem data. Sexta, gravura em metal sobre papel algodão, em formato retangular em fundo vermelho e desenhos em branco na parte esquerda, uma maçã, um cachorro e três chaves, na direita uma árvore e vários desenhos com traços que remetem a casas, sem título, sem data. Por último, no pilar redondo pertencente à arquitetura do prédio, circundando o pilar uma faixa de adesivos com imagens de gravuras de Laura em formato de coração, à frente do pilar um pequeno móvel de madeira com o livro de assinaturas dos visitantes da exposição.